Oi, oi, pessoal! Antes da gente começar mais um episódio babadeiro do Conversas do Despertar, eu tenho uma dica incrível para compartilhar com vocês. E é algo em que eu acredito totalmente com todo o meu coração. Vocês sabem como é, né? A gente gasta tubos de dinheiro em produtos que prometem fazer maravilhas pelos nossos cabelos, mas no final só fazem é deixá-los pior que o plot de uma novela mexicana. Sabe quando você compra o shampoo que a sua amiga jurou que era divino, mas pra você ele vira o equivalente a um filme de terror de baixo orçamento com coceira, descamação e tudo mais? Ou quando você se depara com produtos que se dizem veganos, mas que na verdade têm mais química do que uma aula de laboratório? E se você já testou outros produtos naturais e criou aí pra você que eles não funcionam pro seu cabelo, saiba que a gente merece algo melhor. E é aí que entra a minha descoberta de 5 anos atrás, os produtos da Lila Biocosmetics. Eles não são apenas maquiagem pro cabelo, eles são tratamentos reais. Quando você entra em contato com a Ilana, da Lila, ela desvenda todos os segredos dos seus fios e só então te indica os produtos que vão realmente salvar a pátria, ou melhor, os seus cabelinhos. E o melhor de tudo é que a gente tem um cupom de desconto. Para garantir um descontão de 5%, que às vezes cobre o valor do frete, corre lá no site da Lila e digita o nosso cupom de desconto. O site da Lila é lilabio.com.br. Lembrando que Lila se escreve com duplo L no segundo L. LILLABIO.com.br. E o cupom é o lindíssimo Flávia e Lila. Novamente, Lila se escreve LILLA. E depois volta aqui e me conta como foi essa transformação capilar, porque eu tenho certeza de que você vai arrasar. E se você tem uma marca ou produto incrível que quer compartilhar com a nossa galera ouvinte, é só entrar em contato comigo. Vamos fazer essa parceria incrível, levar a sua maravilha para o mundo, enquanto a gente ajuda a manter o Conversas do Despertar sempre arrasando por aqui. Bora lá arrasar com a Lila? Olha só, até rimou, já dá até para virar slogan. Recado dado e compartilhado. Agora, vambora para o nosso episódio de hoje. Olá, olá! Aqui é a Flávia e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar. Eu tô contigo aqui todas as semanas em todos os agregadores de episódios de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast e por aí vai. E se pra você um episódio do Conversas do Despertar é pouco, eu te convido a conhecer o Portal Despertar, que é um portal de assinantes no qual a gente tá junto online em aulas ao vivo, todas as terças-feiras às 16 horas. Se você não pode participar em tempo real, essas aulas ficam gravadas. E além desses encontros ao vivo, nos quais a gente aprofunda as temáticas do mundo do autoconhecimento, a gente também tem outros materiais exclusivos sendo liberados todas as semanas, inclusive episódios exclusivos do Conversas do Despertar. Então, se você tem vontade de ter acesso a mais do que apenas um episódio por semana, lá dentro do Portal Despertar, a gente tem pelo menos mais 2 episódios extras por mês. Então, além de você poder se encontrar ao vivo comigo e com uma comunidade de pessoas que tá ali todos os dias tentando dar o seu melhor e dar conta de não dar conta de dar o melhor também, que isso é importante, lá dentro do Portal Despertar você também recebe acesso a episódios exclusivos. E no dia de hoje, esse episódio, eu vou trazer aqui um tema que talvez seja do agrado de muita gente. Eu sei que tem muita gente esperando eu gravar esse episódio. E tem muita gente também que vai ver o título desse episódio e vai falar: ai, que preguiça, não quero saber disso. Porque hoje vamos falar de Big Brother Brasil. Sim, falaremos de Big Brother Brasil, que é um programa, na minha opinião, assim, de entretenimento ali, que agrada muitos, desagrada muitos também, mas que antes de qualquer coisa, gente, é uma verdadeira amostra do que é o ser humano se relacionando em tempo real, sem distrações. Porque eu acho que o mais louco do BBB é isso. Você tá convivendo com as pessoas e além de você tá privada de tudo aquilo que pode te distrair dessas relações que fazem parte da sua vida, então o trabalho ali no qual eventualmente você você afoga um pouco das mágoas ou uma área da sua vida, né, na qual você se sente que você tá satisfeito, que você se destaca. Não, você não tem o trabalho quando você tá lá dentro, você não tem as pessoas que você mais ama e, acima de tudo, você não tem distração, porque você não tem o seu celular pra você dar uma olhadinha, você não tem um filme pra assistir, você não tem o feed do Instagram pra ficar rolando, e aquilo que você precisa fazer é interagir com as outras pessoas. E essa edição do Big Brother, ela tá trazendo algo que foi, inclusive, né, o mote principal para eu resolver gravar esse episódio, que é uma polarização muito grande entre as torcidas. Quer dizer, existe esse personagem central no Big Brother, que particularmente, assim, gente, ó, talvez você discorde de mim ao longo desse episódio, tá? Porque esse personagem principal, que é o famoso menino Davi, eu acho que a única explicação dele ser um personagem principal é porque ele foi perseguido, né? E eu acho que isso também já traz, assim, algumas reflexões pra gente, de que em tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia, isso prospera, né? Porque menino Davi recebeu um monte de indicações pela casa pra ir pro paredão logo no começo do jogo, esteve envolvido em diversas disputas, em diversas pelejas com outros participantes, especialmente com o Juanes, com Vanessa Camargo, que inclusive começou a semana do BBB sendo expulsa do programa, justamente por agressão ao menino Davi. E isso tomou conta da internet, né? Foi, assim, um bafafá, a internet inteira estava em polvorosa, as pessoas comentando, muitas pessoas trazendo que a expulsão tinha sido injusta, outras pessoas falando que tinha sido justa sim. Eu, particularmente, no primeiro momento, achei uma grandíssima palhaçada Vanessa ter sido expulsa por conta do que aconteceu exatamente naquele momento, mas que eu deixei para gravar esse episódio. Hoje é quinta-feira, então vocês vão receber acesso a esse episódio amanhã. Então, Vanessa Camargo foi expulsa num domingo, se não me engano, ou sábado, agora já não me lembro mais. Então tivemos bastante tempo até eu gravar esse episódio, porque eu cada vez mais venho me convencendo que a gente precisa de tempo para digerir as coisas. Vou dar um toque aqui: sempre duvidem muito de uma pessoa que tem instantaneamente um posicionamento em relação a alguma coisa, enfim, alguma coisa grande, né, alguma coisa grandiosa, uma coisa significativa, um bafafá. Pessoas que têm uma opinião muito forte sobre aquilo desde o começo muito provavelmente estão agindo nos seus próprios padrões de julgamento e não estão digerindo o que aconteceu em si. Eu deixei para gravar esse episódio mais para frente da semana possível para que a água pudesse passar debaixo da ponte. E ao longo desse episódio, eu quero tratar aqui de coisas que eu acho que vão ser extremamente significativas pra gente em outros âmbitos, em âmbitos da nossa vida, das nossas relações, da forma como a gente administra os diferentes cenários da nossa vida, porque aquilo que a gente faz em algumas situações acaba sendo aquilo que a gente faz em todas as nossas situações. Então, se você é uma pessoa que logo de cara já tomou um partido, se foi uma justiça, se foi uma injustiça, para pensar se você também não é uma pessoa que toma partido das coisas assim que as coisas acontecem. Mal alguma coisa aconteceu, você já tem uma opinião muito bem formada sobre isso que aconteceu. Isso mostra, talvez, uma deficiência de reflexão, né? Quer dizer, uma falta de reflexão inicial sobre as coisas e uma reatividade, porque essa situação, de alguma forma, ativa questões que são suas e você já parte com uma opinião muito bem formada, não pelo que está acontecendo em si, mas por diversas outras situações da sua vida em que aquele núcleo ele foi tocado de alguma forma. Então, assim, para quem não está assistindo Big Brother Brasil, eu vou dar aqui uma... uma recap, né, uma recapitulação de tudo que aconteceu, de tudo não, que tudo é muita coisa, mas do que vem acontecendo no Big Brother Brasil e que culmina na gravação desse episódio falando sobre esse tema. Bom, desde o começo do BBB, existe um participante, menino Davi, é um homem de 21 anos, né, apesar de ser chamado de menino Davi, ele tem 21 anos, então ele não é um menino, ele é um homem. Davi é uma pessoa preta, nordestina, de Salvador, motorista de aplicativo, uma pessoa com, na minha opinião, que teve algumas falas bastante problemáticas dentro da casa. Não por uma maldade, um coração ruim ou alguma coisa assim, mas porque ele vem de uma realidade muito diferente da grande maioria das pessoas, principalmente quando a gente pensa em região sudeste e sul. A gente acha ali que muitas vezes só existe São Paulo e Rio de Janeiro, e na verdade o nosso Brasil, ele é tão recheado de culturas. E uma coisa muito legal que eu tô achando desse Big Brother é isso, né? Então a gente tem a Isabelle Nogueira, que é Cunha Poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins. A gente tem a Alane, que é de Belém do Pará, também essa cultura nortista. Tem o Alegrete, né? Matheus Alegrete, lá do sul do país, do Rio Grande do Sul. Então assim, né? Eu acho muito legal sempre essa questão da gente conseguir observar como o nosso país é rico, como tem diferentes culturas inseridas numa mesma nação e como essas diferentes culturas, que não só pela cultura diferente, mas por contextos socioeconômico e culturais diferentes, faz com que as pessoas, elas tenham falas em alguns momentos que sejam bastante complicadas no mundo de hoje. E particularmente, eu não gostei do Davi por causa disso. Eu sou capaz de entender que ele vem de uma realidade diferente, ele falava muitas vezes, porque eu sou homem, como se ser homem significasse você ser honrado, você ser viril, você ter palavra, e aí se você não é homem, você não tem nada disso. Então acho que é uma fala que vem muito desse universo do patriarcado, que é óbvio que a gente consegue entender, mas que se eu tivesse dentro da casa, um cabritinho ali de 21 anos ficar falando o tempo todo, sou homem, ah, vá pra puta que pariu, em algum momento eu ia me irritar, ia falar, ó, e daí que você é homem, eu sou mulher, o que que tem? Mas além disso, algumas outras falas, por exemplo, eu sou homem, não sou viado, sendo que tinham dois participantes dentro da casa que eram homens gays, né? Enfim, os mesmos motivos pelos quais eu não fui com a cara de menino Davi, muitas outras pessoas não foram com a cara dele também. E algumas falas e uma personalidade bem marcante, bem explosiva, com alguns comportamentos que particularmente pra mim seria muito difícil de eu conseguir conviver. Davi, ele tem uma característica que, enfim, ele entra ali numa discussão, ele continua falando, ele não ouve o que a pessoa tá falando, ele interrompe as pessoas. E eu, particularmente, se estivesse dentro da casa, muito provavelmente teria dado palco pra menino Davi se transformar no que ele se transformou, com uma verdadeira potência, com 6 milhões de seguidores no Instagram, defensores, assim, severos e, ah, nossa, assim, enfurecidos quando alguém fala mal de menino Davi, quando alguém pisa na bola com menino Davi, quando alguém se coloca de uma forma contrária a menino Davi. Eu certamente teria sido uma dessas pessoas, provavelmente já teria sido cancelada na internet. Muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast, provavelmente vocês não iam gostar de mim, porque eu não consigo me relacionar com pessoas assim. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque pessoas com essas características ativam gatilhos muito profundos em mim. Inclusive, a gente poderia chamar essa 24ª edição do BBB do BBB dos gatilhos, né? Porque acho que nunca a palavra gatilho foi tão usada no BBB como foi usada nessa 24ª edição, principalmente em função de Vanessa Camargo, a Wannas, como ela mesma se intitulou, Vanessa Camargo, vegana, dentro do Big Brother Brasil, que já abre precedente pra gente falar de quem é companheiro de Vanessa Camargo, Dado Dolabella, que ficou super conhecido por ter agredido Luana Piovani. Depois fiquei sabendo, durante esse Big Brother, que outras duas mulheres entraram com Maria da Penha contra Dado Dolabella. E é muito curioso que uma pessoa que se relaciona com um cara que carrega três Maria da Penha nas costas esteja reclamando de gatilho de agressão dentro da casa, né? Esse foi um dos motivos pelos quais muitas falas da Vanessa foram deslegitimizadas aqui do lado de fora, né? Então, ah, isso me dá gatilho, cara, e morar com um cara que tem três Maria da Penha nas costas não te dá gatilho? Sendo que, né, gente, vamos fazer aqui uma, sei lá se é reparação ou o que quer que seja em relação a Dado Dolabella, porque não é que de jeito nenhum, em momento nenhum na minha vida, eu vou passar a mão na cabeça de macho escroto e homem que é violento deveria sofrer reprimendas e punições muito mais severas do que recebem. Mas eu também acho muito complicado você julgar uma pessoa pelo passado dela. Então eu fico nessa linha tênue entre, pelo amor de Deus, que cara horroroso, nunca que eu não ia querer nem ser amiga dele em relação ao Dado Dolabella. E por outro lado, caramba, mas se eu acredito na regeneração de seres humanos, como é que eu não vou acreditar que o cara talvez tenha evoluído pra melhor? Enfim, gente, não sei. Não sei se evoluiu, não sei se não evoluiu. Realmente é uma pessoa que me traz um certo desconforto pensar a respeito dessa história de ter sido um homem agressor e etc e tal. Mas eu sinto que o fato de Vanessa Camargo namorar com Dado Dolabella, que tem esse passado, fez com que muitas das suas questões em relação ao Davi fossem meio ridicularizadas aqui fora, fossem relativizadas, quando na verdade ela trouxe isso de que Davi era um gatilho ambulante pra ela. E gente, não gosto da Vanessa Camargo, tá? Que fique claro, não é uma das minhas favoritas. A minha favorita pra ganhar o BBB desse ano é Nanda e Pitel, são as duas pessoas que eu mais gosto lá dentro da casa. Então já deixo aqui clara a minha preferência, eu sou Team Nanda mesmo, que pra mim é a pessoa mais humana lá dentro, que fez as cagadas dela, chora bonequinha, que vai ficar na história do BBB, que vem de uma briga que ela teve com uma outra personagem. Num primeiro momento eu achei a Nanda muito escrota por ter falado dessa outra participante, a Alane. Numa determinada situação ela fez um comentário sobre o corpo da Alane, falando que a Alane tava molinha, e num primeiro momento falei, nossa, como ela foi escrota e tal. Mas aí depois, acompanhando um pouco a reverberação dessa conversa na internet, a Alane também tinha tido uma fala ali em relação à flexibilidade da Nanda, que, assim, chumbo trocado não dói? Não, gente, claro que dói. Mas a gente entende que a Alane não era uma vítima indefesa e que Nanda era uma megera babaca, né? Inclusive, eu acho que a Nanda, ela é uma personagem que ela traz, assim, inúmeras camadas de uma complexidade psicológica. Ela é uma mãe atípica, ela é mãe solo de dois filhos, ela tem um companheiro, mas ela não tem, o companheiro não é pai de nenhum dos dois filhos dela. É uma menina com posicionamentos também que às vezes eu não concordo muito com ela, mas em termos de interessância, sabe aquela interessância que você quer ver o que a pessoa tá fazendo no Big Brother? Gosto muito de Nanda. Então assim, falo isso da Nanda só pra deixar bem claro de que não sou Kim Vanessa, tá bom? Mas concordei com falas de Vanessa relacionadas a Davi ser um gatilho. Seria pra mim também. Por quê? Porque dentro da minha história, Flávia Melissa falando, homens que falam por cima de mim, que você começa a discutir com uma pessoa que não te ouve, uma pessoa que continua falando em cima de você, uma pessoa que fica repetindo, isso é profundamente enlouquecedor pra mim. Então, eu certamente não estaria na turma do Davi nesse BBB e certamente seria uma das que estariam cotadas pro paredão, se é que já não teria saído em algum dos paredões anteriores, porque me oporia sim a algumas falas problemáticas que ele teve, mesmo compreendendo a origem desse participante. Acredito que o BBB, ele tem realmente a sua função de educar a população em relação a temas que são significativos, e acredito que, e ó, gente, tem que dar a mão à palmatória, tá? Porque depois que as coisas foram pontuadas pro Davi, ele realmente, ele mudou muito alguns dos comportamentos dele, mas eu acho o Davi um cara extremamente chato, com essa mania dele de ficar falando. Eu acho que ele fica perseguindo aquela Isabelle, querendo saber, ontem, por exemplo, rolou a festa do líder Lucas, e ele ficava atrás da Isabelle, a Isabelle pedindo carne, era um churrasquinho pro Alegrete, o Alegrete fazendo ali o churrasquinho, perguntando se ela queria ao ponto ou mal passado, e o Davi se metendo que tinha que ser bem passado, ao ponto de Alegrete falar pra Davi, Davi, para, deixa ela escolher qual é a comida que ela quer, qual é o ponto da carne que ela quer. Então eu acho, sim, Davi uma pessoa que me afasta, eu não tenho vontade de me envolver com o Davi. Mas uma coisa que eu acho muito interessante de Davi foi esse fenômeno dele ganhar muitos seguidores nas redes sociais e dele ser uma pessoa, assim, no paredão dessa semana, que o Michel saiu e que a Alane teve menos de 1% dos votos, o paredão era Michel, Alane e Davi. Todas as torcidas de todos os participantes se uniram e o máximo que conseguiram fazer de rejeição a Davi foi 26% ou 27%, que inclusive eu vi na internet internet, que esse foi também o resultado que outro chato do Arthur Aguiar, ele teve quando ele ganhou o Big Brother. O máximo de rejeição que ele teve foi 28%, quando todas as torcidas se uniram contra ele. Então, pra mim, gente, o BBB tá muito chato, na verdade, porque tá na cara que Menino Davi vai ganhar, tá na cara que todo mundo que se colocar contra ele vai ser expulso, vai ser eliminado mais cedo ou mais tarde, e que foi muito engraçado que essa semana que o Davi, ele se passou ali em alguma atitude dele, Isabelle, que vinha ali com, sei lá, 3 milhões e meio de seguidores, perdeu 200 mil seguidores. Foi só ela se colocar contra Davi que perdeu 200 mil seguidores. Alane se colocou contra Davi, perdeu seguidores. Lady comprou briga com Davi, perdeu seguidores. E por que que esse menino é tão fenômeno, né? E eu não vou nem dizer sobre as características individuais dele. Realmente eu acho incrível uma pessoa preta ser a favorita do Big Brother. Inclusive, esses dias, eu não sei o que que eu tava assistindo, eu sou a rainha dos realities, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu amo um reality. E aí eu tava assistindo Casamento às Cegas, Suécia. E no Casamento às Cegas, Suécia, não tinha uma pessoa preta. Então, eu acho muito legal que o Big Brother Brasil tenha tantas pessoas pretas, né? Claro que não dá pra comparar lá a Suécia, norte da Europa, a quantidade de pessoas pretas que tem, do que no Brasil, que é uma população completamente miscigenada, né? Mas, de qualquer forma, me chamou a atenção, porque eu tô acostumada tanto com os realities Casamento às Cegas, o BBB, os outros aí, que de vez em quando eu assisto, no Brasil, tem uma participação muito grande de pessoas pretas. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho muito legal que seja uma pessoa preta preferida do público. Mas ele é chato. Pra mim, é uma pessoa chata, é uma pessoa com brincadeiras chatas, é uma pessoa que fala por cima dos outros. Bom, acho que vocês já entenderam que não gosto de Davi. Mas, um dos motivos que me fez ter vontade de gravar esse podcast foi um fenômeno que aconteceu quando, no começo dessa semana, lá no final de semana, Vanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil por agressão a Davi. E aí, vendo a cena, vendo o que realmente aconteceu, num primeiro momento, a reflexão foi realmente, cara, isso foi muito injusto, porque se isso... Vi vários memes na internet, né, do Davi saindo de muleta por causa, né, que teve que fazer uma cirurgia e não sei mais o que, tudo zoeira, né, porque ele levou realmente um soquinho que a Vanessa deu nele, até onde eu entendi. Ela tava muito bêbada e ela não viu que ele tava na cama, e ela acabou batendo no pé dele, e ele foi até o confessionário, falou que tinha se sentido agredido, e quando isso caiu na boca do povo, muitas pessoas foram ali tirar um barato da cara dele e falar: nossa, vai lá pro confessionário falar que você tá se sentindo agredido. E isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque se por um lado a gente olha, a gente fala assim, caramba, mas isso não foi uma agressão, eu achei muito adequado que a Globo tenha levado em consideração o que ele sentiu e não necessariamente o que aconteceu. E aí depois eu vi um vídeo do Thiago Laffer, sei lá como é que fala o nome dele, que era o apresentador antigo, né, antes do Oscar Schmidt, era ele que apresentava o BBB, o Thiago Laffer falando que existem três coisas que são levadas em consideração, não sei se eu vou lembrar de todas agora, mas pra avaliar se uma pessoa ela é expulsa ou não por agressão. Primeiro, a situação ali que aconteceu em si. Segundo, a relação que essa pessoa tem com a pessoa agredida. Então, a Vanessa, por exemplo, chegar lá e dar um soco no braço da Yasmin, isso não é agressão, porque elas são amigas, foi um descontrole que aconteceu naquele momento. Mas, naquela situação com o Davi, que era um adversário, ela bêbada, se num impulso ele dá um chute e pega na boca dela e quebra os dentes dela, o que que acontece? Ele vai expulso por agressão? Então, eu acho que assim, eu não tenho um posicionamento específico sobre isso. Eu acho importante dizer que existe uma responsabilidade da Globo sobre a decisão da eliminação. Não foi Davi que expulsou Vanessa Camargo, foi o Big Brother que tomou a decisão. Acho importante colocar dessa forma. Mas no momento em que isso aconteceu e que eu levei esse questionamento para as redes sociais e compartilhei ali nos stories o que, que vocês acham e tal, eu recebi, gente, uma enxovalhada de mensagens. Algumas argumentando e trazendo pontos, e foi muito legal conversar com essas pessoas. Outras pessoas se mostrando profundamente decepcionadas comigo. Nossa, estou decepcionada, porque em algum momento eu levantei ali que... mas e se fosse o contrário? E se Davi tivesse dado um soco nela? A gente não existe esse se, a gente não pode tomar decisões pensando num se. A gente precisa pensar no que está acontecendo. E o que estava acontecendo naquele momento foi que ela tinha, bêbada, tinha dado um soco no pé dele sem querer. Mas eu acho muito legal também pensar pelo lado de que mais vale a sensação que ele teve em relação àquilo do que o que aconteceu em si. Porque se a gente deslegitimiza os sentimentos de uma pessoa com relação à agressão, isso abre portas para a gente deslegitimizar a sensação de várias mulheres de serem assediadas, de serem abusadas. E eu acho que a gente precisa exercitar esse raciocínio. Acredito sim que exista uma reparação histórica importante. Não acho que uma mulher gritar com um homem é a mesma coisa que um homem gritar com uma mulher. E foi essa bola que eu levantei lá no Instagram e que me trouxe essa enxovalhada de mensagens, algumas de hate mesmo, puro e gratuito, e outras pessoas ali falando, se dizendo, né, decepcionadas comigo. Mas de modo geral, assim, eu acredito que exista uma questão de uma vivência, uma experiência de décadas e décadas e décadas de homens gritando com mulheres, oprimindo mulheres. E sim, eu como mulher, eu tendo a compreender muito uma mulher que se sente oprimida ou se sente agredida pelo tom de voz de um homem, porque historicamente isso acontece há muito tempo. E quando eu defendi esse ponto de vista de achar que um homem gritar com uma mulher é muito diferente de uma mulher gritar com um homem, até de sinhazinha branca eu fui chamada, como se eu estivesse sendo racista. E assim, eu não vou dizer que eu não fui racista, porque eu acho que todos nós somos racistas. Eu acho que o racismo, assim como a gordofobia, assim como a homofobia, assim como o machismo, todos essas vivências, elas são estruturais, elas estão dentro da gente. Então sim, a gente é racista sim, a gente precisa se dar conta de que a gente é racista sim, especialmente se nós somos brancos. Mas eu, no lugar de fala de mulher, eu não posso simplesmente passar pano e dizer que um homem gritar com uma mulher é a mesma coisa que uma mulher gritar com um homem, porque o feminicídio tá aí, porque o número de violências domésticas que foram, nossa, que inclusive assim, durante a pandemia a gente teve um pico de violência doméstica, não são homens sendo agredidos por mulheres, são a maioria, são mulheres sendo mortas e agredidas por homens. E esse foi um posicionamento assim, gente, eu sei que toda vez que eu falo de feminismo vem uma galera e fala, ai, me decepcionei com você porque feminismo é o mal, o câncer da humanidade. Gente, foda-se o que vocês pensam sobre feminismo, sabe? Tipo, na boa, eu não tenho como não ser feminista, né? Eu não acredito numa mulher que não seja feminista, que não olhe, né, pensando aí. E a gente pode até gravar um episódio aqui sobre feminismo, trazendo um pouco do que é o feminismo, porque eu acho que a gente também acha que feminismo é a mulher ser superior ao homem, é ser melhor do que o homem. O feminismo é um movimento social que busca a igualdade de direitos. Então, assim, eu não tenho nem como ser contra, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que aconteceu e que me deixou muito chocada foi essa polarização. E, na verdade, é só agora, no final quase do podcast, que eu tô colocando essa pauta, mas que eu acho que ela é muito importante, porque a gente tá vivendo num mundo extremamente polarizado. A gente olha aí pra política no Brasil, a gente olha agora pras eleições que vão acontecer em novembro nos Estados Unidos, democratas contra republicanos, a gente vê o que tá acontecendo na faixa de Gaza. E a gente não precisa nem olhar pra sociedade e pro coletivo pra entender como é perigosa, né, essa questão da polarização. Porque esse núcleo desse triângulo que expressa a forma como a gente se relaciona tem três posições muito marcadas. A gente tem a vítima, que é o coitadinho. Não preciso nem dizer muita coisa. A gente tem o malvadão, que é o vilão. E a gente tem o super-herói. E quando a gente olha para essa dinâmica da triangularização, que quando isso é levado às últimas consequências dentro da nossa forma de se relacionar, vira sim os padrões de codependência, dependência emocional e tirania emocional, que é a base do que eu trabalho hoje dentro do Portal Despertar, nos meus atendimentos como psicóloga, a gente refletiu o quanto que dividir o mundo entre certo e errado cria esses três personagens. A dualidade, você acreditar na divisão entre bem e mal, bonito e feio, quero ou não quero, de uma forma tão definida, né, como se fossem duas caixinhas a 1 quilômetro de distância uma da outra, isso é muito perigoso, porque no momento em que alguém se coloca contrário ao seu modo de vista, você já coloca essa pessoa no polo oposto. A gente viveu isso muito nas últimas eleições aqui no Brasil, como se o fato de você não votar no Bolsonaro, isso faz de você um comunista, isso faz de você um petista, isso faz de você um lulista. E também o contrário, ele é válido também, né? Então as pessoas que eventualmente não se colocaram a favor da eleição de Lula já entravam no mesmo pacote de fascistas dos patriotas mais ferrenhos, né? E eu não acredito numa divisão tão certa entre o bem e o mal. Eu sou psicóloga, né? Essa divisão correta, certinha, na ponta da régua entre o bem e o mal, só funciona no mundo da mente, no mundo das ideias. Porque quando você vai para a vivência emocional de cada um, quando você vai para experiências que a gente tem ao longo da nossa vida, a gente começa a ver que no mundo emocional principalmente, que é o mundo das relações humanas, porque a gente não se relaciona a partir só da nossa racionalidade, a gente está falando justamente dessas diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco. E esse certo ou errado, nem no aspecto legal, ele é tão bem definido assim. Eu não sou advogada, tenho parcos conhecimentos, né, no mundo do direito, da advocacia, das leis e tal, mas eu sou amante de true crime, né, gente? Então vocês sabem. Você vai ver um julgamento, pô, existem motivos torpes que pioram a situação. Aquilo que a pessoa fez não muda, mas a compreensão sobre aquilo que ela fez muda. E existem também atenuantes, em que a situação muda um pouco para melhor, né? O crime, ele deixa de ser crime? Não, ele continua sendo um crime, mas ele tem fatores atenuantes, em que assim, pô, não justifica, mas explica algumas coisas, né? Então, quando a gente fala de qualquer tipo de forma de viver o mundo, é muito complicado a gente ficar preso nessa de que, ai, o Davi é o bom moço, e se alguém falar mal dele, então significa que você é uma racista, significa que você é uma feminista branca, significa que você é uma pessoa, nossa, então eu me decepcionei muito com você. E eu acho que essa polarização, ela é a principal, e aí talvez eu vou mudar minha frase, não a polarização, mas viver na dualidade, viver separando o certo do errado em caixinhas muito separadas uma da outra, quilômetros de distância uma da outra, isso é muito perigoso, gente, porque ninguém é só bom e ninguém é só mal. Nós, seres humanos, a gente tem essa dualidade nas nossas experiências, né? A gente vai lá, põe a mão no gelo, a gente sente a temperatura fria, a gente vai lá, põe a mão na água quente, a gente sente a temperatura quente, e é baseado em entrar em contato tanto com o frio quanto com o calor, que a gente se torna capaz de escolher a temperatura da sopa, do banho, do chá, do suco. A gente aprende com base nesse contraste. Quando a gente pega os aspectos negativos ou as características que não são tão legais de uma pessoa e a gente tranca essa pessoa numa caixinha do errado, a gente passa a rejeitar essas mesmas características dentro da gente. E a gente se divide em dois. E essa é a essência básica do sofrimento. Por que que a gente sofre? Porque a gente é dividido em dois, porque existem coisas nossas que a gente acha que a gente deveria ser, e a gente se esforça para esfregar na cara das pessoas aquilo que a gente deveria ser, e a gente gosta da gente mesmo porque a gente está sendo aquilo que a gente acha que deveria ser. E, por outro lado, todas as vezes em que eu flerto com a possibilidade de ser algo que não é valorizado pela sociedade, que no meu condicionamento eu não aprendi a respeitar essas características, tudo aquilo que não é bom automaticamente passa a ser ruim, eu passo a rejeitar isso em mim, e adivinha só, eu vou rejeitar isso nas outras pessoas também. E aí a gente cria um mundo polarizado, que cria esse triângulo que é causa de tanto sofrimento, em que de um lado você tem um mocinho, do outro você tem o bandido, e você tem uma vítima ali no meio que o mocinho fica tentando salvar e o bandido fica tentando destruir. E essa dinâmica é a dinâmica que faz com que a gente tenha tanta dificuldade assim nas nossas relações, porque a gente quer sempre ser o mocinho ou então a vítima, a gente nunca quer ser o bandido, mas adivinha só, a gente precisa aprender a dar conta de ser o bandido de alguém. Porque o bandido nada mais é do que alguém que vem para contestar. O bandido nada mais é do que alguém que vem e fala, eu não vou fazer aquilo que você quer. Eu não vou. E assim, gente, para quem tem um histórico de codependência como eu fui a bandida de muitos relacionamentos porque eu simplesmente não estava topando ser manipulada por uma outra pessoa. Então, continuar perpetrando essa dinâmica em que existe um lado que é certo, e aí eu vou defender esse lado certo pro resto da minha vida, e eu vou completamente condenar o lado errado, e eu vou lutar contra esse lado errado completamente, eu vou estar indo do 8 pro 80 sem entender que entre o 8 e o 80 existem 72 números, 72 variações de doses do que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio. A gente não tá falando de valores absolutos, a gente tá falando de valores relativos. Na grande grande maioria das vezes, o certo e o errado, eles não podem ser divididos tão bem assim. Porque na grande maioria das vezes, o certo e o errado, eles dependem muito mais de um valor, de uma percepção que é muito abstrata, que é o nosso bem-estar. Que é aquilo que a gente sente de gostosinho. Por exemplo, né? Acabei de dar um exemplo em que eu muitas vezes fui o bandido da história de uma outra pessoa. Quando você se relaciona com uma pessoa que é invasiva, com uma pessoa que não respeita os seus limites, com uma pessoa que tem um padrão tóxico de atuação dentro das suas relações, que quer te manipular pela culpa, e você estabelece um limite e diz não, pra essa pessoa você tá sendo a bandida, você tá sendo a sacana, você tá sendo o algoz, você tá sendo ali o coringa do Batman, ou o pinguim, ou a mulher gato. E, na verdade, eu fico... em outras palavras, eu acho que é por causa disso que eu amo tanto a Nanda, né? Porque a Nanda, ela tem uma camada dela de ser debochada, de ser aquele sotaque bem carioca, assim, que traz essa ideia de malandragem e tal. Mas ela também tem uma autoconsciência sobre as suas porções tristes, sobre tudo que aconteceu na vida dela, sobre momentos muito difíceis que ela passou. Que eu acho que é essa a direção na qual a gente precisa começar a caminhar. De aceitar, sim, que a gente não é perfeito, a gente não é bonzinho. Quando você pega a pessoa por boazinha, do jeito que estão fazendo com o Davi, porra, qualquer coisa que ele faz e que você aponta, vira perseguição. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que que Davi é esse fenômeno, né? Porque ele foi perseguido no começo, porque todo mundo votava nele, porque todo mundo reclamava dele, porque as pessoas se juntavam para falar mal dele. E a nossa sociedade, que ama essa divisão entre mocinho e bandido, pegou Davi como coitadinho da vez e vamos salvar o coitadinho. Então, assim, gente, eu não sei, na verdade, se esse episódio serviu para alguma coisa. Eu acho que eu trouxe aqui alguns pontos que são bem importantes da gente observar em qualquer situação, e que é óbvio que dentro do Big Brother, sendo o Big Brother um jogo de convivência, um experimento social, para mim é um experimento social, é óbvio que a gente vai ver lá também. Mas eu espero, acima de tudo, que esse podcast ele tenha trazido consciência para você, quer você assista Big Brother ou não, a respeito desse padrão que a gente tem, de separar o bonzinho de um lado, separar o bonzinho do outro. Carl Gustav Jung, o famoso Jung, psicólogo suíço, o maior psicólogo, né, da história da psicologia, aí, o Jung, ele, a teoria dele inteira da personalidade leva em consideração esse processo de individuação, que é justamente o processo de você se tornar um indivíduo único, integrando os aspectos da sua sombra, integrando os aspectos luminosos da sua psique, integrando a polaridade de opostos no caminho de se tornar quem você sempre foi, né? Quem você veio para ser. Inclusive, se você sente de se aprofundar um pouco mais nessa temática, eu recomendo fortemente um documentário no YouTube chamado O Efeito Sombra. É um documentário que tem mais ou menos uma hora de duração, tem legendas em português, e que vai te trazer essa ideia de que ninguém é só bonzinho, ninguém é só maldoso. Inclusive, acredito eu que Vanessa Camargo foi expulsa por causa disso. Vanessa Camargo enxergava coisas no Davi que, no final das contas, ela acabou manifestando, né? Pra quem tinha um gatilho contra a agressão, acabar sendo expulsa do jogo por agressão em cima da pessoa de quem ela sempre reclamou de ser gatilho, é no mínimo curioso. E eu acho que levanta aí bandeiras e pautas importantes sobre esse processo dessa natureza dual do indivíduo, que não existem mocinhos e bandidos, existem seres humanos são complexos, seres humanos são coloridos, seres humanos não são preto no branco. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se ele fizer sentido pra você, não deixa de fazer uma avaliação do canal de podcasts Conversas do Despertar, aqui no Spotify, na Apple ou em qualquer outro agregador. Vou deixar também uma série de links interessantes na descrição desse episódio. Dá uma conferida por lá. E eu espero te ver muito em breve em um novo episódio aqui do Conversas do Despertar. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau!